Silêncio no estúdio, baixe o volume da sua televisão, me ouça pelo telefone. Fala, galerinha do mal. Estamos dando...
Estamos dando...
Fala, galerinha do mal. Estamos iniciando mais uma série de episódios da semana de Lá Vamos Nós. Eu sou a Bia.
E eu sou o Beto.
O que aconteceu com a tua voz?
Minha voz é essa, ué. É a voz que eu tenho hoje. Gente, eu tô praticamente sem voz nesse episódio, então, tipo, esse sou eu. Eu não fui substituído por um dublê.
O Beto, ele acabou se empolgando um pouco demais no carnaval.
Tudo
então...
mentira, esse episódio só vai ser veiculado daqui a 3 meses. Carnaval nada, não.
Não é, mas no momento que esse episódio está sendo gravado é carnaval, para ver como é que a gente não tem vida social, né? Estamos gravando na madrugada de pleno carnaval, no Rio de Janeiro, mas ok. Estamos dando começo a mais um episódio de Lá Vamos Nós. O episódio de hoje é sobre codificação queer. E aí você pode me perguntar, mas Bia, o que diabos é isso que você está falando? Então, eu vou chamar aqui minha tecla SAP, que é o Beto.
Ah, sou eu?
É, pra nos presentear com a sua belíssima voz de hoje.
Ah, eu vou explicar o que é codificação queer.
É, o que você acha que é?
Ah, o que eu acho que é?
É.
Então, a gente, já que a gente vai entrar no assunto sério aqui, que aliás, uma coisa bacana, né, só pra dar uma enrolada, não, mentira, mas é uma coisa bacana mesmo, foi até uma solicitação de ouvintes, né, que a gente abordasse essa temática, e a gente fica muito feliz que vocês estejam interessados em nos ouvir falar sobre N coisas, qualquer coisa. Então continuem dando solicitações pra gente, ideias, e a gente resolveu falar sobre a questão queer nas mídias, né, e a questão da codificação queer, que eu acho, né, a Bia hoje vai ser nossa especialista, mas já que ela jogou a batata quente na minha mão, eu acho que é quando você, ao criar uma personagem, uma narrativa, você acaba inserindo nela certas atitudes, características, era isso que eu tava procurando, que seriam, de alguma forma, características tipicamente LGBT. Só que isso contraria um pouco, né, tipo, o fato de não existir ou existir atitudes LGBT, não existe isso, né, porque estereótipos são estereótipos. É isso, Bia? Mais ou menos isso?
É por aí, você pegou o feeling da coisa. Então, na verdade, o que, para iniciar esse primeiro bloco, eu queria trazer como codificação queer, de uma maneira mais básica e geral, para quem está nos ouvindo e que talvez não tenha a menor ideia do que nós estamos falando, são, como o Beto disse, personagens que, quando eles são criados, eles acabam tendo características, atitudes, estereótipos que podem acabar sendo lidos como condutas praticadas por um determinado grupo. Só que, no caso, em questão desse primeiro episódio, eu queria trazer para a discussão como é que essa codificação, às vezes, ela é colocada de uma maneira tão sutil que, quando ela ganha destaque pelo público, que seria o público interessado, né, por estar se vendo ali sendo representado, isso acaba sendo colocado como algo errado, forçação de barra, e muitas vezes a própria empresa que percebe o Kinder Ovo que ela acabou criando e ela quer matar aquilo ali antes que aquilo coloque ovos, né?
Tipo Godzilla, né?
É, boa, tipo Godzilla. Gente, Godzilla não é uma representação de claro. Piadinhas à parte. Então, eu queria trazer alguns exemplos. Eu fiquei pensando que personagem seria interessante para trazer para essa primeira discussão. Fui olhando minhas redes sociais, pessoais, Facebook, Twitter. Então, eu aproveitando mais ou menos o fio da meada de live da Disney, eu quis trazer o caso de Mulan, que é um caso bastante interessante da animação. A animação é bastante popular, principalmente pelo fato da discussão que acabou criando muito pano pra manga, da possibilidade do Shang ser apaixonado pela Mulan antes mesmo dele saber que era Mulan, e sim pelo Ping, que era o disfarce masculino de Mulan. E por que eu tô falando isso? Então, já que a Disney estava cogitando fazer o live action desse filme, e começou toda uma campanha na internet sobre a possível bissexualidade do Shang, possível não, eu acredito que o personagem seja piamente bissexual, mas isso não vem ao caso. Depois desse murmúrio, surgiu boatos, e a gente não sabe ainda se a Disney realmente bateu o martelo, talvez por causa do principal público, que seria os chineses, né, o público asiático, não digerir bem essa informação, não ser muito bem visto, e eles decidiram retirar o nosso querido Shang dessa adaptação. É complicado você pensar na história toda a ausência desse personagem, já não basta um Mushu não estar na adaptação e a gente recebe outra porrada dessa, mas é isso. Você, Beto, tá vivo, tá entre nós?
Tô, eu achei que você ia fazer uma pergunta específica. Na questão, o Mushu, acho que falaram, acho que vão colocar. Você sabe se vão substituir o Shang por outro general, alguma coisa assim?
Cara, então, o Shang, assim, as informações que eu recebi da... Da Disney, né? Enfim, as informações que eu consegui ler, né, na internet e tal, eu fiz a minha pesquisa rápida, aparentemente o Shang, ele não vai ser substituído, ele, assim, foi retirado do filme e é isso. Eu não sei que tipo de adaptação a Disney pretende fazer, porque ele não é um personagem secundário que tá ali de enfeite, ele faz parte do núcleo principal da trama, o desenvolvimento dele é importante, né, pro desenvolvimento dos outros personagens, principalmente do Ping Mulan como pessoa, como militar, né, e o restante da tropa.
Eu particularmente acho, na verdade, que ele é mais desnecessário do que necessário, né? O que ele faz ali de forma acessória, existem outros recursos que você possa colocar. Agora, você empobrece a história, né? Tipo, você modifica ela a partir do momento que você tira o personagem, com certeza. E justamente para evitar esse debate sobre a sexualidade, né? É sexualidade o termo certo?
Uhum, sim.
Sexualidade do Shang. Eu acho que tem ali algumas. Eu também concordo que deixa. É aí que tá, né? Eu não sei se eu concordo que ele seja bissexual, porque eu entendo a natureza do personagem, ou porque eu caí na codificação queer. Porque eu acho que tem alguns traços ali para um general de vaidade, de traços mais suaves no Shang do que é nos outros das outras tropas, né? Se você notar o desenho dele, a forma como as linhas do rosto dele são desenhadas, não é um traço, e não é um traço assim emasculinizado como outros príncipes da Disney, mas que são hétero ou qualquer coisa nesse sentido. É diferente, assim. Então, a grande questão é que eu não sei se é codificação queer ou se foi feito... Porque não deixa... A grande questão também é sobre deixar implícito ou não, né? E ali eles deixam implícito pra gerar uma reação natural, talvez. E isso valoriza o personagem, ao meu ver, né? Não foi feito para chamar atenção para isso, mas existem indicativos de que seja isso no caso do Shang. E provavelmente ele foi retirado, sim, para o público-alvo, o chinês não reclamar por questões culturais e tudo mais. Mas é algo a ser enfrentado. Bia, o que você acha? Você acha, então, que o Shang foi um personagem na animação, não na live action, que vai vir a ser? Você acha que ele foi um personagem desenhado pra ser assim, queer mesmo? Ou ele recebeu um bom tratamento de codificação?
Então, eu acho que ele recebeu um bom tratamento de codificação. Não digo nem pela questão do traço, que normalmente personagens que são codificados como principais, galãs ou possíveis interesses românticos, eles tendem a ter um traço mais simpático, suave, né? Mais suave, mais simpático pro público, né? Diferente dos outros personagens masculinos de Mulan, que tem traços bem caricatos.
Sim.
se parar um pouco pra pensar. Até o pai do Shang, ele tem um traço mais suave também.
É o imperador também.
É. Então tem toda esse traço, vamos dizer assim, é um ar de realismo, talvez, não sei dizer. Aí, continuando. Então, eu acredito que foi mais um caso de codificação por ser... Até mesmo partindo também da nossa interpretação, né? Para além do que é apresentado no filme. Porque assim, tem toda a questão da admiração como um líder, vendo que o trabalho dele está sendo bem feito. Mas o tratamento dele com o Ping é diferenciado. Uhum. Então, dá margem para esse tipo de interpretação, sim, por mais que talvez ele estivesse não tendo o menor interesse no personagem, no caso, mas que a admiração acaba sendo uma forma, sim, de demonstrar interesse. Pode não ser necessariamente um interesse sexual ou romântico, mas acaba sendo um tipo de crush. Que você inicia, tipo, ah, eu acho essa pessoa interessante, gostaria de ser mais próximo dessa pessoa. E não necessariamente de uma maneira romântica. Isso me lembra muito, no caso do Shang, da retirada dele no filme, no caso do Finn e do Poe de Star Wars, que a gente comentou alguns episódios lá atrás, nos nossos primeiros episódios desse maravilhoso podcast. E foi feita de uma maneira tão orgânica, tão bem feita, que a gente não tinha provavelmente a menor intenção nos roteiristas de colocar isso, de dar a entender que poderia ter alguma coisa a mais ali entre os personagens. Só que o murmúrio foi tão grande e o pessoal provavelmente viu que estava dando margem para esse tipo de interpretação que preferiram não mexer nesses tópicos e acabar com isso e deixar apenas no mundo das fanfics.
Não, ele mexeu, na verdade, né? Porque eles fizeram uma codificação hétero muito mal feita pro...
Sim, sim.
Pro Finn. E colocaram um par romântico pra ele. Realmente foi... Mas aí a questão da codificação é só um recurso... Hoje eu tô aqui pra fazer pergunta. A codificação, ele é só um recurso neutro, então, tipo... É como se fosse a forma como você cria a personagem.
Bom, depende que tipo de personagem você tá criando. Por enquanto, a gente só trabalhou com exemplos positivos, vamos dizer assim, né? Se eu fosse pegar um exemplo negativo, eu poderia pegar de seriado, no caso, Sheldon. Shadow Cooper do Big Bang Theory. Ele é apresentado sempre como aquele personagem cheio de mania, gênio, intelectual, que provavelmente tá em algum espectro de autismo, né? Acho que ele é Asperger, né? E ele não tem o menor interesse em relações humanas e isso acaba sendo entendido também em mulheres ou qualquer pessoa, independente do gênero. Ao longo da série, como recurso também muito comum em personagens deste tipo, que tem essas características ou só é apenas uma pessoa que realmente não tem o menor interesse em romances, surge uma pessoa, essa pessoa ser diferente de todas as outras, ou essa pessoa acabar forçando uma barra, forçar uma aproximação e por insistência conseguir a confiança dessa pessoa e despertar o interesse milagrosamente. O problema é quando o Sheldon, que era uma representação de assexuais, assexual é aquela pessoa que não sente atração sexual, também é romântico, então seria a pessoa que não sente atração romântica, tá atrelado por uma questão neurotípica. Então é muito ruim quando a gente vê representatividade aromântica e ou assexual com esse tipo de personagem. Não que seja um problema ele ser autista, não é problema nenhum. O problema é quando só tem personagem desse tipo com esse combo, entendeu?
Entendi.
E também colocando como se toda pessoa que tá, sei lá, num espectro autista fosse extremamente genial ou extremamente antissocial, cheio de manias e comportamentos tóxicos. E também usar de uma maneira como fonte de risada e etc. Pois eu acredito que a série se sustentou durante um bom tempo nas costas dele por suas características. Outro personagem também que cai no mesmo problema de exemplo, que eu diria assim, exemplo negativo, que é o Orochimaru do Naruto.
Go on.
Por quê? Ele é um personagem que já tem um desenho, uns traços bem andrógenos, né? Que nem, não chega a ser que nem o Haku no arco dos Zabuza, né? Mas ele normalmente vai atrás de homens jovens, muito jovens, fortes, pra sugar a juventude deles e o poder deles. Isso acaba caindo num estereótipo, num queer code de homens gays mais velhos que vão atrás de homens, de outros homens gays ou bissexuais, ou homens que sentem atração por outros homens, que sejam jovens, por enaltecer a juventude, ou até mesmo como uma forma de reproduzir dominância masculina e de poder.
Tem uma certa paródia ali também, né? É, até maldosa, com a figura do Michael Jackson, né?
Sim, tipo, sim.
Então, e aí a gente também pode associar uma série de outras coisas, como associou no caso do Sheldon, mas a própria, os valores, as morais e a personalidade psicótica do, no caso do Orochimaru, em relação a como ele expressa a sua pseudossexualidade, já que ele, esse envolvimento não é colocado pra ele durante a trama, né?
Uhum.
Mas a questão do Sheldon ali, tipo, tem tudo bem, ele é lido como esse arromântico, mas não acho que tenha sido forçado uma barra no caso com a Amy, porque eu faltei ver as duas últimas temporadas só, que é justamente quando tudo desenrola e tal. Mas eu acho que ele nunca fez nada com ela, sabe? Ele nunca transou. Eles mantiveram a dinâmica de relacionamento deles, inclusive com relação a beijos, que tipo, até o final. Acho que é um grande marco na série, se não me engano, quando ele beija uma vez ela ou qualquer coisa assim. Então acho que isso foi até bem feito, sabe? E talvez seja o caso de, talvez ele não fosse 100% aromântico, mas ele fosse algum tipo de demissexual, eu acho que essa é a terminologia, e ele só percebeu isso quando encontrou o par perfeito pra ele, que é lógico que par perfeito só existe quando você tá trabalhando um roteiro, mas assim, não é tão gritante e grotesco do ponto de vista da representatividade ou da codificação, que é o tema aqui, né, do episódio de hoje e dos próximos episódios da semana. Eu concordo só com a questão da vileza com que ele faz as coisas e associar isso a um personagem ace e possivelmente Asperger. Então, tipo, aí eu concordo também, mas eu acho que foi respeitado, assim, no relacionamento que ele desenvolveu com a Amy ao longo da série. A personalidade dele e a sexualidade dele, em geral. Mas eu acho um bom personagem.
Não, porque assim, o meu problema com Sheldon não é nem o personagem em si. Mas é um recurso tão utilizado, tão batido, que quando você vê mais um personagem caindo no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo clichê, no mesmo balaio, no mesmo clichê, bate um certo desconforto. Uhum. Então, assim, o lado bom do interesse romântico dele, da Amy, ter sido uma personagem atenciosa, paciente e até mesmo bastante respeitosa por essas particularidades do personagem, dá um certo valor pra série. Uhum. Pra trama e tudo mais, até mesmo como uma forma de representatividade saudável, mostrando como é que o roteiro pode ter um pouco mais de camada de profundidade, apesar do todo apelo humorístico da série. Então a gente vai encerrando o primeiro bloco por aqui, espero que tenha ficado claro para vocês o que é queer code, codificação queer. Espero que estejam gostando da temática, que tenham gostado desse episódio, e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.